DW Noticiário.
Bom dia, seja bem-vindo a mais uma emissão da DW, a Voz da Alemanha. Eu sou Maria João Pinto, estarei consigo ao longo deste programa. Começamos com as notícias. O governo moçambicano acusou ontem a Renamo de violação do acordo de cessação de hostilidades assinado a 5 de setembro. No final da sessão número 86 de diálogo entre as partes, o chefe da delegação governamental, José Pacheco, afirmou que na semana passada a Renamo impediu a circulação de empreiteiros na região da Gorongosa. O chefe da delegação da Renamo, Simon Makoyane, afirma que a acusação não passa de uma manobra dilatória. O diálogo prossegue num período em que as duas partes continuam a discordar na leitura das eleições gerais de 15 de outubro. O líder da Renamo, Afonso de Lacama, inicia hoje uma viagem pela região centro do país para expor às populações as irregularidades que levaram o seu partido a pedir a anulação das eleições. O primeiro-ministro cabo-verdiano teme o desaparecimento da localidade de Chã das Caldeiras devido à erupção do vulcão na Ilha do Fogo e confirmou ontem que a sede do Parque Natural da Ilha já foi consumida pela lava. O governo de José Maria Neves esteve esta noite reunido em Conselho de Ministros Extraordinário para análise provisória dos danos materiais antes de ser ativado o plano de recuperação das zonas afetadas. Esta segunda-feira, a erupção vulcânica continuava com explosões violentas, embora a lava avançasse lentamente. O Partido Ação Democrática Independente apresentou esta segunda-feira ao Presidente da República de São Tomé e Príncipe o nome do seu líder, Patrício Trovoada, para o cargo de Primeiro-Ministro. A ADI, que venceu as eleições legislativas de 12 de outubro com maioria absoluta, tinha-se recusado a responder ao pedido feito pelo Presidente Manuel Pinto da Costa para a indicação de um nome, alegando que só o faria depois da tomada de posse dos novos deputados, que teve lugar este sábado. Em Madagascar, 47 pessoas já morreram vítimas de uma epidemia de peste e o número de casos continua a aumentar, de acordo com o Ministério da Saúde. Desde o final de agosto, foram identificados 140 casos suspeitos. A Organização Mundial de Saúde alerta para o perigo de uma expansão rápida da doença. A quase totalidade das infecções é de peste bubónica, facilmente tratável através de antibióticos. Apenas 2% dos casos detectados são do tipo pneumonia, quando a bactéria afeta os pulmões, que é mais contagiosa e mortal em 24 horas. O Mali confirmou ontem uma nova infecção com o vírus ébola no país, onde já se registaram 8 casos. O país é o 6º da África Ocidental a ser atingido pela epidemia, que já matou mais de 5.400 pessoas desde o início do ano. Entretanto, a missão de emergência da ONU para o ébola anunciou ontem que não irá conseguir cumprir o prazo de 1 de dezembro para travar o vírus, devido à escalada do número de casos, principalmente na Serra Leoa. Em Portugal, o ex-primeiro-ministro José Sócrates tornou-se esta segunda-feira o primeiro ex-líder de governo da história da democracia portuguesa a ficar em prisão preventiva, indiciado por fraude fiscal qualificada, branqueamento de capitais e corrupção. José Sócrates começou a ser interrogado no domingo, depois de ter sido detido na sexta-feira à noite no aeroporto de Lisboa, quando regressava de Paris. O seu advogado já anunciou que vai recorrer da medida. Nos Estados Unidos, o presidente Barack Obama confirmou o pedido de demissão do secretário de Defesa, Chuck Hagel, menos de 2 anos após o início do mandato, elogiando a sua classe e integridade. A Casa Branca insistiu na necessidade de uma renovação perante várias críticas à ofensiva contra o Estado Islâmico no Iraque e na Síria. Ainda nos Estados Unidos, o polícia que há 3 meses abateu a tiro um adolescente negro na cidade de Ferguson, no estado do Missouri, e originou uma onda de protestos violentos, não vai ser alvo de qualquer acusação por decisão do júri. A cidade entrou em estado de alerta, temendo-se uma nova vaga de protestos. Barack Obama já pediu calma à população. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, assinou esta segunda-feira um acordo de parceria estratégica com Abcásia, uma região separatista da Geórgia. As autoridades da capital, Tbilisi, acusam Moscovo de pretender anexar o seu território. O acordo já deu origem a fortes críticas da NATO e da União Europeia. Termina aqui este noticiário. Acompanhe agora o Jornal da Manhã.
DW. Jornal da Manhã.
Líder da Renamo inicia viagem pelo centro de Moçambique, onde vai explicar por que razão exige um governo de gestão. Exército assume 4 pastas-chave no governo de transição do Burkina Faso. E assinala-se hoje o Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra as Mulheres. São os destaques desta terça-feira, 25 de novembro. Saiba mais já a seguir. Em Moçambique, o líder do maior partido da oposição, Afonso de Lacama, dá início esta terça-feira a uma viagem pelo centro do país. De Lacama vai aproveitar para explicar às populações por que razão está a exigir um governo de gestão depois das eleições de 15 de outubro. O líder da Renamo chega hoje à cidade da Beira, na província de Sofala, de onde segue depois para Manica e Tete. Guilherme Correia da Silva falou com o porta-voz da Renamo, António Muxanga, sobre esta viagem, começando por perguntar por que é que o partido de Lacama exige um governo de gestão.
Porque a Renamo é o partido que sofreu o roubo de votos. E a Renamo é o partido que ganhou eleições. O presidente da Câmara é o candidato que ganhou eleições. Ou se entrega o governo ao presidente da Câmara e ao partido de Renamo, ou ao governo de gestão.
Mas que governo de gestão seria este?
Este governo seria constituído por membros da Renamo e da Frelimo e teria a responsabilidade de organizar, reformar as instituições de um Estado relevantes no processo eleitoral para garantir que as eleições de Moçambique sejam ganhas por aquele que efetivamente foi votado e não serem ganhas por aqueles elementos que financiaram a adulteração dos editais e dos boletins de voto.
Mas seria possível um governo deste género, um governo de gestão, com partidos com posições tão diferentes?
Em nome do bem-estar social do povo moçambicano, tendo em conta que o povo moçambicano está acima dos interesses dos partidos, seria possível.
Tendo em conta que a Frelimo já disse que rejeitava esta ideia, por que é que a Renamo insiste neste governo de gestão?
A Frelimo ainda não disse que rejeita esta ideia. As pessoas que tentaram insinuar que a Frelimo não rejeita essa ideia, não fazem parte das ordens de direção da Frelimo. E nós, neste momento, estamos a negociar o governo de gestão com o governo do dia. Porque as pessoas que fizeram a fraude são pessoas que foram nomeadas pelo governo e não pelo partido. Portanto, não precisamos de resposta de um primeiro secretário do partido. Precisamos da resposta do presidente da República em relação à questão.
A agência Notícias Luz, o porta-voz da Frelimo, tinha precisamente rejeitado esta ideia do governo de gestão. Diz-me agora que não é assim.
O porta-voz da Frelimo sempre rejeitou tudo, mesmo as negociações que agora culminaram com o acordo recém-afirmado, que permitiu que o país voltasse à normalidade, ele nunca apoiou nenhuma coisa dessas. Portanto, o porta-voz da Frelimo pode ser carta fora do baralho, né?
Relativamente a esta viagem pelo centro de Moçambique, por que agora fazer esta viagem?
Entendemos que é o momento oportuno. Esperamos primeiro ver o que a Comissão Nacional de Eleições ia fazer de acordo com as denúncias que foram feitas. A Comissão Nacional de Eleições, na altura, tinha-nos prometido que ia investigar as irregularidades. Pelas vistas, não há nada que está a ser feito. Portanto, é tempo oportuno para que o presidente da Câmara se faça o terreno e vá conversar com as pessoas.
De qualquer das formas, ainda se está à espera de uma decisão do Conselho Constitucional, certo?
Temos direito de comunicar-nos com o nosso eleitorado, temos o direito de falar com o povo moçambicano. A lei moçambicana não proíbe os candidatos e os partidos de contactarem os seus membros e simpatizantes, explicarem a sua posição por causa do Conselho Constitucional.
Por enquanto a viagem será a Sofala, Manica, Tete. Porque ao centro do país? Será porque na parte sul do país a Renamo não está a angariar muitos apoios relativamente a esta questão do governo de gestão?
O partido Renamo começou a sua campanha eleitoral no centro do país, subiu para o norte, depois desceu para o sul e foi fechar no norte. Para nós, tudo é Moçambique. Na segunda fase, o presidente irá a Quelimane, Nampula, Cabo Delgado e Niass, e na última fase vai fazer o mesmo trabalho na região sul.
Ouvimos o porta-voz da Renamo, António Muxanga, em entrevista a Guilherme Correia da Silva. E sobre este tema lançamos agora a nossa habitual pergunta do dia. O que pensa da exigência de um governo de gestão por parte de Afonso de Lacama? Saiba como pode responder à nossa pergunta.
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00 49 17 58 19 82 73.
Assinala-se esta terça-feira, 25 de novembro, Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra as Mulheres. A data foi criada pela ONU em 1999 para lembrar o assassinato de três irmãs que lutavam contra a ditadura na República Dominicana. Em São Tomé e Príncipe, uma organização não-governamental aproveita a data para lançar uma campanha para acabar de realizar uma curta-metragem sobre o tema da violência doméstica. Joyce Kopstein tem os detalhes.
No Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra as Mulheres, lembrado nesta terça-feira, a ONG santomense Galo Cantar está a lançar uma campanha para finalizar um curta-metragem em tributo ao tema. Elsa Figueira conta a história de uma mulher que se impõe perante a violência doméstica e passa a auxiliar outras vítimas dessa situação, como conta o diretor Chris Hammer, um dos fundadores da Galo Cantar.
É como uma história de uma heroína. Esse era o nosso objetivo, criar uma personagem poderosa que ficasse com as pessoas e as fizesse pensar sobre o assunto, não apenas durante os 15 minutos de filme, mas por um período mais longo.
Elsa também possui uma página no Facebook, na qual interage com o público como se existisse fora da ficção. O roteiro é de autoria do rapper Pekka Gibbon, que viu a própria mãe viver a experiência dolorosa. As cenas foram rodadas em português, mas receberam legendas em idiomas como inglês, francês e espanhol, já que a violência doméstica não se restringe ao arquipélago lusófono de África. Quem comenta é Mário Lopes, co-organizador da conferência TEDx São Tomé.
Nós acreditamos que existem várias Elsa Figueira pelo mundo fora e é o nosso dever fazer com que elas saiam do anonimato, partilhem conosco, para que nós desmitifiquemos o tabu, principalmente entre os homens.
A língua nacional do país também foi contemplada para atender as populações do interior. A ideia é lançar Elsa Figueira em 14 de fevereiro de 2015, Dia dos Namorados. Mas ainda faltam recursos para concluir as filmagens. Por isso, uma campanha na plataforma Kickstarter pretende arrecadar 8 mil euros até 10 de dezembro, Dia Internacional dos Direitos Humanos. Quem contribuir terá recompensas que incluem baixar o curta no iPhone ou no iPad. A iniciativa se insere na campanha He for She, da ONU Mulheres, que busca conscientizar os homens sobre a importância da igualdade entre gêneros, como avalia Chris Hammer.
Eu sou um homem, quem escreveu o roteiro é um homem. E a He for She é sobre homens que tomam uma atitude contra a violência doméstica. E isso, na verdade, é o que estamos a fazer. Então faz sentido para nós nos alinharmos também com a campanha He for She.
O filme se inspira no lema Quaque capia, noca pomuda, ou o que olhos veem, nós podemos mudar. Joyce Kopstein, DW.
DW. Voz da Alemanha.
Isaac Zidane dispensou o habitual uniforme militar e a boina vermelha para abrir a primeira sessão do novo Conselho de Ministros do Burkina Faso esta segunda-feira. Fardado ou vestido à civil, o tenente-coronel continua a ser o homem forte em Ouagadougou, depois de assumir o poder um dia após a fuga do presidente Blaise Compaoré no início de novembro. Zidane deu início à formação de um governo interino, já sob forte pressão internacional, prometendo devolver o poder aos civis. Agora, para além do cargo de primeiro-ministro, assume também a pasta da defesa. Um dos seus principais colaboradores, o coronel Auguste Denis Berry, foi nomeado ministro da Administração Territorial e de Segurança. No total, quatro pastas-chave deste governo de transição, incluindo a energia e o desporto, foram atribuídas a altos oficiais militares. E muitos levantam já a questão: continuará o poder nas mãos do exército, apesar da nomeação de um líder civil, Michel Cafando, como presidente interino do país? Alexandra Estrô, do Instituto Giga de Estudos Africanos, em Hamburgo, responde.
O governo de transição não ficará seguramente sob o controle total do exército. Há 4 militares num gabinete de mais de 20 ministros. Apesar de assumirem pastas importantes, encontram-se certamente representantes de alto nível do campo da ciência e da sociedade civil nos restantes cargos. E foi precisamente a sociedade civil que lançou em outubro as manifestações contra o então presidente Blaise Compaoré, que pretendia introduzir alterações na Constituição para poder assumir um quinto mandato após 27 anos no poder. Agora, lembra Alexandre Astreau, o primeiro-ministro tem de organizar eleições juntamente com a oposição e a sociedade civil. A sociedade civil e a oposição têm desempenhado um papel relativamente construtivo e conseguiram desde o início manter um diálogo positivo com os líderes militares. Com base nestes factos, podemos estar muito otimistas quanto ao futuro, quanto a uma preparação até certo ponto ordeira das eleições. Podemos esperar que os civis mantenham um impacto muito significativo. Um conselho de transição funciona para já como Assembleia Nacional, mas a primeira sessão, marcada para o sábado passado, teve já de ser adiada por divergências sobre a liderança. Os vários movimentos populares que lutaram pela deposição de Blaise Compaoré não conseguem chegar a acordo para a nomeação dos representantes a enviar para o conselho de transição. É o que explica Bené Wende Sankara, líder do partido da oposição União para o Renascimento. Há milhares de organizações que querem desempenhar um papel. É preciso ter cuidado para não continuarmos às voltas com estas inconsistências quando o assunto em causa é legislação. As novas autoridades em Ouagadougou já assumiram que é preciso recuperar a confiança da população nas estruturas do Estado. Por outro lado, é necessário também garantir que o governo de transição não é encarado como um produto de um golpe militar.
DW Espaço do Ouvinte.
E recordo que hoje lhe perguntámos o que pensa da exigência de um governo de gestão por parte de Afonso de Lacama em Moçambique. Madalena Sampaio tem estado a acompanhar as respostas dos nossos ouvintes. Bom dia, Madalena.
Bom dia. Começo pela mensagem que nos chegou de Paíto Oliveira Massada. Ele acha que é boa ideia. De Lacama não pode aceitar nenhuma brincadeira este ano, senão estaria a fundar o seu partido, o Renamo. O povo espera uma reação do líder. Ele não pode fazer-se calar nas regalias, esquecendo aquela multidão que confiou e votou nele nas eleições. Arlindo Pedro Nhoela diz que a vida em Moçambique é como uma novela mexicana. E Edi Marshall Soshangana interroga, mas por que exigir agora um governo de gestão? O que devia mesmo exigir é que se retirem do poder os ladrões, porque a justiça chama por eles no Banco dos Réus, ou mesmo avançar com a fundação da República Democrática de Moçambique, porque o povo quer ser governado por aqueles que escolheu. Manja Casiano Oprimido diz o seguinte: não entendo porque é que ainda luta por um tal governo de gestão, se a fraude foi visível até para as crianças, ele é um justo vencedor, quem nega isso? Então vamos anular e repetir as eleições, é a sugestão deste ouvinte. Manuxo Juliandro Stuta diz que o governo da Frelimo é tipo a seleção de futebol de Angola, já ninguém confia nele. E José Barros deseja força ao grande líder, ele está a referir-se a Afonso de Lacama. Emílio Panguides Agostinho Viegas deseja também força a Afonso de Lacama e escreve: não podemos deixar os que não ganharam governar o país. António Alberto Saná diz que a situação está complicada no país. E Calisto Bubuzito Mabutano defende que é melhor não deixar Afonso de Lacama sair, senão ele vai ativar as bases e refugiar-se nas matas. Elias Macang escreve também que Afonso de Lacama está a fazer campanha e isso não é possível porque já foi eleito presidente de Moçambique. Outro ouvinte de Moçambique não se identifica, diz que a Frelimo não vai ceder às exigências da Renamo. Maria João.
Obrigada, Madalena, e obrigada a todos os ouvintes pela participação.
DW, terça-feira.
E a terminar este programa, recordamos os temas em destaque esta manhã. Líder da Renamo inicia viagem pelo centro de Moçambique, onde vai explicar por que é que exige um governo de gestão. Exército assume 4 pastas-chave no governo de transição do Burkina Faso. Governo de Cabo Verde teme desaparecimento da localidade de Chan das Caldeiras, depois de erupção de vulcão. Em Madagascar, 47 pessoas já morreram vítimas de uma epidemia de peste. Chegamos assim ao fim de mais uma emissão. Continua a acompanhar-nos. Estamos de volta mais logo com a emissão da noite. Até lá, tenham um bom dia.